Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live literária, a última live literária do ano. Eu vou escrever aqui, enquanto as pessoas vão entrando, o tema da live. Olá, Carol, tudo bem? Boa noite, pessoal. Deixa eu só escrever aqui o nome da nossa live de hoje. Eu peço um instante do tempo de vocês. Epa, é porque é longo, tá, pessoal? Por isso que eu tô demorando aqui. Tá muito bem, lá foi. Deixa eu só fixá-la. Ok, muito bem. Boa noite, pessoal. Vamos ver quem já entrou aqui. Tem bastante gente. Tudo bom? Boa noite. E Camila, Camille, quer dizer, tudo bem? Boa noite. Olá, Carol. As Caróis, tem várias Caróis aqui. Muito bem, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Qualquer coisa, por favor, me avisem aí, se a gente se arruma. Olá, Pamela, que alegria, prazer vê-la aqui. Muito bem, pessoal, a live de hoje, a live literária de hoje é uma live diferente do que eu vinha fazendo até hoje, tanto que nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diversa aqui, vamos ver se dá certo. Pensei a tarde inteira aqui, testei algumas coisas, acho que vai dar certo, espero que sim. Então vamos ver o que vai virar isso aqui. Nós vamos hoje falar sobre... Uma pequena peça musical composta no século XVI por um italiano chamado Giovanni Leonardo Mollica. Ele nasceu por volta do ano 1530 e morreu no ano 1602 na cidade de Nápoles. Ele era um arpista, tocador de harpa, virtuoso, tanto que ele era conhecido na sua região como sendo um novo Davi. Todo mundo sabe, se não sabem, fiquem sabendo que o rei Davi, mencionado na Bíblia, era um grande arpista, um grande tocador de harpa. Sim, ele morreu, e ele nasceu e morreu em Nápoles, Fernanda. E o Giovanni Mollica era um virtuoso e foi, a sua vida inteira, ele foi apoiado por mecenas da corte napolitana e viveu a vida inteira praticamente envolvido com a corte napolitana. Ele compôs diversas obras, sempre num estilo conhecido como villanelle. Nós vamos escutar hoje uma villanella. As villanelles eram peças musicais com estilo muito próprio, que tinha um pouco uma característica de campo, assim. Elas tinham toda uma preocupação de descrever o ambiente, né, do campo. Era conhecido também, o Mollica era conhecido como um grande cantor, além de arpista, era um grande cantor. Eu escolhi essa peça em especial, que além de ser uma peça que eu gosto muito, é uma peça que vem bem a calhar para aquilo que eu gostaria de tratar com vocês nessa última live literária do ano, como uma espécie de fecho, até mesmo, do nosso trabalho feito ao longo desse ano, e também para acenar algumas coisas que eu acho que são importantes para que a gente possa também pensar, né, o ano de 2020. Então eu vou fazer o seguinte, como ela é uma peça muito bonita, eu vou me dar o direito de fazer vocês escutá-la. É uma peça de 4 minutos e 30, não vai tomar muito tempo de vocês, acho que vale muito a pena, eu espero que dê certo de vocês escutarem. Queria que vocês escutassem primeiro a peça cantada em dialeto napolitano, e em seguida eu faço uma tradução para vocês e entro aí no comentário, tudo bem? Então tenham paciência porque vale muito a pena, espero que vocês escutem bem. Se por acaso não ficar boa a escuta, me avisem. Eu desliguei o ventilador aqui, tô suando em bicas, mas eu acho que vai dar assim para vocês escutarem bem, tá bom? Então, começo a tocar agora, depois na sequência eu faço a tradução para vocês. Preste atenção. Muito bem. Vamos lá, eu vou contar para vocês um pouco o que diz a letra da música e na sequência eu faço alguns comentários que eu acho que podem ajudar. Espero que todo mundo tenha escutado bem. Boa noite, Ellen. Boa noite, Mariana. Boa noite para os que chegaram aí. Bruno, meu caro, boa noite. Ei, Bianca, que saudade de você. Nós estamos precisando fazer mais uma, hein? Mais uma live juntos. Muito bem. Bom, como eu disse para vocês, essa é uma canção do século XVI. Se vê, inclusive, pelo próprio estilo musical, que é um estilo bem distante daquilo que a gente normalmente está acostumado. Vou fazer uma tradução, meio que por minha própria conta e risco. Se houver algum erro aí, alguém sabe bem o napolitano, depois pode me corrigir, mas acho que dei conta direitinho do que precisava. A música diz o seguinte... Villanella é uma palavra que poderia ser traduzida por camponesa. Então, Villanella que alla qua vai significa a camponesa que vai até um poço, vai até a água para buscar água, tá? Então, uma pessoa que está, uma mulher que está indo buscar água. Então diz: camponesa que vai ao poço, morro por ti e tu não o sabes. Ai de mim, porque eu morro olhando para ti, ou eu morro pensando em ti. Então, as duas, a letra aparece sempre ou io moro pensando a te ou io moro mirando a te. Então, são as duas versões que eu vi aí, que eu encontrei. Essa que a gente escutou agora diz exatamente pensando em ti. Quando vais com o pote de água, pareces uma rainha e não uma camponesa. Não importa se tiveres nascido no meio do campo ou agraciada, já que és entre as outras belas, como a lua entre as outras estrelas. Esse é o contexto geral da música. E a gente escutar, né, esse morro por ti, né, parece, poderia ser, a gente poderia ser levado a pensar numa coisa um pouco desesperada, né? Quer dizer, um homem que contempla uma mulher muito linda e que dá a impressão de fato de um certo desespero. De fato, essa música, eu concebo que ela pode ser lida, né, escutada sob duas perspectivas diversas. Tanto a perspectiva de quem olha, né, de quem olha dessa forma, de quem olha morrendo de amores por alguém, como também da perspectiva que eu acho que é bastante interessante, que é aquela perspectiva justamente de ser olhado assim, de ser pensado dessa forma. Quer dizer, de alguém que olha para a gente e diz: por você eu morreria, por você eu daria a minha própria vida. Então essas são as duas perspectivas que a gente poderia adotar na leitura, na compreensão desse texto. E, de fato, eu queria que a gente pudesse assumir as duas perspectivas aqui na nossa conversa. Porque o que eu gostaria de tratar com vocês hoje, e que eu acho que essa música vem bem a calhar, eu disse para vocês que era como uma espécie de encerramento do ano. Então é quase como uma revisão do ano, mas mesmo de alguma maneira lançando a gente para alguns temas sobre os quais a gente... alguns posicionamentos, atitudes que eu pretendo no ano que vem assumir com vocês. E eu acho que seria bem bacana se a gente pudesse ter claro, né, o que está em jogo aqui. Então a primeira coisa importante, e eu vou lançar uma pergunta que talvez soe estranha, né, no meio dessa peça, e aí depois eu vou linkando as coisas com vocês. A pergunta que eu acho que a gente pode se fazer e que certamente nos ajuda muito a entender o que está em jogo aqui é a gente pensar o seguinte: cada um de vocês pode parar 2 minutos diante do seguinte problema. Como é que a gente consegue viver uma mudança na nossa vida? Como é que a gente consegue de fato, né, experimentar algo que se pareça com uma mudança na nossa vida? Essa é a pergunta que eu queria que a gente começasse refletindo. Eu vou ligar o ventilador, se fizer muito barulho, vocês por favor me avisem aí que eu desligo de novo. Se a gente parar um minutinho para pensar sobre como, né, se dá a mudança na vida da gente, e cada um de vocês pode olhar hoje, praticamente no último dia do ano, no penúltimo dia do ano, e se perguntar seriamente como é que ao longo deste ano se deram as mudanças, se houve mudança, que mudanças que se deram e como se deram essas mudanças. E de fato, cada um de nós vai imediatamente reconhecer um fato incontestável. Todo mundo que experimentou uma mudança, ou pelo menos um desejo de mudança, há de reconhecer que a mudança aconteceu porque se deparou com uma diversidade humana, se deparou com uma humanidade diferente, se deparou com alguém que, humanamente falando, é diverso de tudo aquilo que vocês sempre viram. E, de fato, isso aqui é muito importante para a gente, né? A experiência de uma mudança na vida da gente, ela não acontece por força meramente de um desejo que brote do nada no nosso coração. A mudança na vida da gente acontece porque a gente, de repente, encara uma pessoa e se dá conta de que, meu Deus, é possível ser diferente, é possível que a minha vida seja diferente. As lives literárias, ao longo desse, né, praticamente do semestre, porque eu não fiz desde o início do ano, mas as lives literárias ao longo desse semestre tinham um pouco essa função, que era oferecer para vocês recursos literários que lhes permitissem, de alguma maneira, reconhecer possibilidades humanas diversas daquela que a gente tem vivido. Reconhecer possibilidades humanas diferentes e que indicam para a gente um caminho possível. Mas é claro que a formação do nosso imaginário, é claro que a gente reconhecer alguns personagens na literatura universal tem um caráter de inspiração, né, de mudança para a gente também. Mas a coisa mais importante de todas, para além desse encontro com personagens, é encontrar com pessoas assim. Quando a gente topa com pessoas assim, a gente é inevitavelmente atiçado, a gente é inevitavelmente lançado na direção de uma mudança, de uma transformação da nossa própria vida. Essa experiência do encontro com uma pessoa diferente é uma experiência que qualquer um de nós que está aqui pode dizer isso. É uma experiência que atrai a gente profundamente. É uma experiência que você fala, meu Deus, mas eu preciso ficar perto disso, eu preciso estar ao lado de pessoas assim, né? Hoje eu tava até a Carol, mãe do Felipe, me presenteou quando eu estive em São Paulo com uma camiseta mineira escrito, né? É junto dos bons que a gente fica melhor, né? Eu inclusive hoje respondi uma dos stories lá com essa frase. A gente inevitavelmente se sente atraído porque a gente tem o desejo de fato de ficar melhor, né? A gente vê uma pessoa boa, a gente vê uma pessoa que é uma presença que é diferente, que atrai a gente justamente por essa humanidade diferente, a gente tem um desejo de estar perto, a gente tem o desejo de rever, de estar, de uma vez mais encontrar essa presença que transforma a gente. E aqui eu lanço mão dessa palavra que eu acho que é uma palavra importantíssima e que foi amplamente, né, comentada ao longo deste ano, sobretudo graças ao trabalho do Ítalo, que é a palavra presença, né? A gente só consegue experimentar a mudança quando a gente se depara com uma presença. A gente se depara com uma humanidade diversa que poderia ser, portanto, caracterizada com essa palavra que resume tudo. A gente se encontra com uma presença. Quando a gente se encontra com uma presença, o que a gente percebe na presença? O que a gente percebe numa personalidade? Vamos usar esse outro conceito que foi tão amplamente conversado entre nós ao longo desse ano. A gente, quando encontra com uma personalidade, a gente pressente, a gente percebe que é possível uma vida nova. Eu estou me repetindo, é bem verdade, mas é que eu quero que vocês tenham isso muito vivos. Eu quero dar tempo para vocês, para que cada um de vocês seja capaz de recuperar, né, na trajetória do ano inteiro, né, os encontros, segunda palavra importante, os encontros que fez na vida e que tenham as características justamente disso a que a gente pode dar o nome de uma presença, de uma personalidade bem constituída, de uma humanidade nova, de uma humanidade transformada. Um encontro com uma pessoa assim desperta na gente um pressentimento, o pressentimento de uma novidade, o pressentimento de que talvez seja possível que a gente tenha uma certeza na vida, a certeza de uma vida transformada. Então, falei de duas palavras aqui, né, que eu estou insistindo em repetir E vou falar delas com vocês várias vezes, como eu falei várias vezes ao longo do semestre, e no ano que vem eu pretendo tornar isso de novo algo que esteja muito presente para a gente, que são a palavra encontro e a palavra presença. Uma mudança em nós, portanto, repito, é ser quase como uma premissa da nossa conversa. Uma mudança em nós não acontecerá por força de um mero desejo nosso que nasça ex nihilo, um desejo nosso que nasça do nada, que a gente de repente brotou uma vontade na gente de a gente ser diferente. A gente experimenta um desejo de mudança quando a gente se depara com uma pessoa mudada, com uma pessoa diferente, com uma presença. A gente encontra uma presença. A gente não produz o encontro. O encontro é encontro, ele é acontecimento. Terceira palavrinha, que eu falei bastante com vocês ao longo desse ano. O encontro, ele é um acontecimento. Eu não planejo o encontro, eu não coloco na agenda o encontro. Um belo dia eu me deparo com uma humanidade nova. Quer dizer, eu nunca pensei em encontrar um Ítalo na vida. Eu nunca sequer, nem passava pela minha cabeça que eu pudesse um dia encontrar um homem como o Ítalo. E cada um de vocês sabe exatamente do que eu estou falando. Mas essa coisa aconteceu. De repente, brilhou, né, na vida da gente, na vida de cada um de vocês, brilhou uma possibilidade nova. É isto aqui, né, essas três palavras eu quero que vocês repitam, anotem essas palavras em algum lugar, né? A gente precisa entender que na vida vai haver mudança se eu encontrar uma presença, e o encontro é um acontecimento. E aí, o que nos falta nessa história toda? Porque quando a gente finalmente encontra uma presença, a mudança acontece automaticamente? É claro que não. A mudança ela vai acontecer porque a gente tem que empreender alguma coisa. A gente tem que fazer algum movimento. Que movimento é o movimento que a gente tem que fazer? E é o movimento o mais simples de todos. O movimento que todo mundo, insisto, que está aqui hoje e que está me ouvindo, tenho certeza absoluta que empreendeu também pessoalmente. E que é o mero e simples movimento de humildemente reconhecer que ali tem algo de diferente. É o movimento de simplesmente se dispor ao encontro com aquela pessoa. É o movimento de simplesmente se desfazer de todas aquelas certezas intelectuais que a gente carrega, de todas aquelas pretensões que a gente carrega. Esse é o único movimento que a gente tem que fazer, de entender que ali, no encontro com aquela pessoa, tem algo que vale a pena, pelo que vale a pena ficar de olho aberto, pelo que vale a pena estar atento. O que isso tem a ver até este ponto com a música que a gente escutou até esse momento? Desculpa, com a música que a gente escutou no início da nossa conversa. Vamos pensar naquela coisa que eu dizia para vocês, né? Os dois jeitos de ouvir a música, né? Ou o jeito de ouvir a música como quem olha, né? Olha daquele jeito, olha morrendo de amores, e a outra via de compreensão, que é aquela segundo a qual a gente percebe-se sendo olhado desta forma. A gente se percebe sendo pensado dessa forma. A gente se percebe alvo de uma atenção, de um cuidado que tem as características de um amor. Um amor que não é, vejam, isso é uma coisa que a gente precisa muito. E essa é uma outra coisa que eu quero insistir, e eu falei várias vezes disso ao longo do ano com vocês, do semestre com vocês, que é... O fato de que quando a gente faz a experiência de se desfazer, vou pegar por outro caminho. Quando a gente faz a experiência de olhar para o outro sem estar preso em nenhuma pretensão, a gente finalmente está olhando para o outro com uma abertura, com uma disponibilidade a isto que não tem nada que ver com um sentimento como ponto de partida. A isto a gente dá o nome de amor, que foi uma das coisas sobre as quais eu insistentemente falei com vocês. A gente não ama porque sente alguma coisa na pele, a gente ama porque reconhece no objeto de amor alguma coisa de surpreendente, alguma coisa de diverso, alguma coisa de humanamente diverso, interessante e atraente. Quer dizer, quando a gente olha assim, a gente faz a experiência de morrer de amores. A gente faz a experiência impressionante, porque ele diz, quando eu te vejo com um pote de água, você parece uma rainha e não uma camponesa. O que leva a gente a olhar para uma realidade absolutamente banal, como são banais as pessoas, vistas de uma perspectiva, a perspectiva da obviedade? O que faz a gente olhar para essas coisas banais e óbvias que são os outros e de repente reconhecer ali alguma coisa que parece uma rainha, que parece um rei, que parece uma coisa diversa, uma coisa diferente? É exatamente porque a gente tem os olhos dispostos à contemplação amorosa. É exatamente porque a gente está com o olhar aberto, com o olhar atento, disposto a ver ali algo que não está presente naquela obviedade, que não está presente naquela coisa banal que são as pessoas que andam com as quais a gente se esbarra no cotidiano. Então, o que a gente precisa entender é que, em alguma medida, o nosso ser olhado, o ser pensado, morto de amores, é um ser olhado e ser pensado a partir de um olhar contemplativo, de um olhar amoroso, de uma contemplação amorosa. As pessoas com as quais a gente se encontrou na vida ao longo deste ano, pessoal, são pessoas que nos atraíram não porque sejam absolutamente bonitas, não porque sejam pessoas que falam bonitinho, não porque sejam pessoas que tenham dinheiro e por isso me interessam. As pessoas que de fato tocaram a gente, as pessoas que de fato moveram a gente a uma mudança, são pessoas que olharam para a gente aqui, através desse negocinho aqui. Olharam para a gente com uma capacidade de amor absolutamente impensada por nós. E é impressionante, porque a gente, quando presta atenção no movimento que nasce na gente a partir de um olhar como esse, a gente começa a perceber justamente em nós uma capacidade como esta, uma capacidade de amor exatamente como esta. Não sei se está claro para todo mundo até este ponto. Isso aqui para mim é muito importante que a gente retome. Mas eu vou pedir para vocês, né, depois ou durante essa live ou depois dessa live, que cada um de vocês se dê o trabalho mesmo de gastar um pouco de tempo sobre isso, né? O que caracteriza as pessoas com as quais vocês se encontraram ao longo desse ano? Por que elas atraiu? Vocês foram tão atraídos por elas? O que o coração de vocês encontrou como resposta, né, no encontro com olhares como estes, né, com respostas a exigências, a desejos profundos no nosso coração, como aqueles que a gente teve a oportunidade de encontrar nestas pessoas? Então pensem nisso, porque está aqui, pessoal, está no encontro com presenças assim, e presenças com uma capacidade de amor como esta, que morre de amores por nós, que morre de amores pela realidade, está no encontro com pessoas assim, o início da nossa mudança. É só no encontro com uma coisa como essa que começa a mudança em nós. Nós não iremos mudar só porque queremos fazer um esforço sobre-humano para conquistar uma mudança. Nós iremos mudar na medida em que a gente começar a entender, saber o nome completo das pessoas com as quais a gente se encontrou. Quando a gente souber onde que a gente pode encontrar essa pessoa uma, duas, três, mil vezes, se for necessário, para que a gente seja capaz de retomar de novo em nós, uma vez mais, a certeza de um olhar como a deste homem cantando para essa mulher. Ai de mim que eu morro pensando em ti, ai de mim que eu morro olhando para ti. Quer dizer, eu tenho que saber o nome, o sobrenome, o endereço, saber como encontrar pessoas como essas. E eu preciso, sobretudo, ter e criar as possibilidades para topar com essas realidades, para topar de novo com uma realidade humana como esta. Anotem isso, porque isso é muito importante. Não vai haver nenhum passo para além de onde vocês estão se vocês não souberem dizer isto aqui. A gente tem que ser profundamente grato por esses encontros. A gente tem que ser profundamente, profundamente agradecido por cada um desses olhares que a gente recebeu ao longo desse ano. Se a gente faz isso, aqui no último, no dos, nos últimos minutos do ano, se a gente faz isso, a gente, em alguma medida, confere um peso novo para aquilo que a gente viveu. Um peso que vai deixar marcas na memória da gente. E um peso que, deixando marcas na memória da gente, não vira só um objeto para o qual daqui a 2 meses eu falo assim: nossa, foi legal aquilo que eu encontrei no ano passado. Não. A memória era uma coisa impressionante, porque a memória não é uma lembrança. A memória é alguma coisa que move a gente, quer dizer, que arrasta a gente. O Miguel, a quem eu várias vezes me referi aqui nas lives, ele costumava usar um exemplo que eu já até usei aqui em umas das lives, mas não custa repetir. Ele dizia: olha, a lembrança é uma coisa que é meio automática. Mas a lembrança é aquela coisa assim: você está lá no seu trabalho, mexendo no seu computador, e você se lembra da tua mãe, você se lembra da tua esposa, você se lembra do teu filho, você continua fazendo teu trabalho, nada muda, fica tudo do mesmo jeito. A memória é um pouco diferente. Você está lá mexendo no teu trabalho, no computador, e de repente o telefone toca. Você tem que parar o que você está fazendo e se dirigir para aquela realidade que está lá no telefone, e que é a tua mãe, é a tua esposa, é o teu filho, é a pessoa que você ama, e que você é... Ao final da chamada, você trabalha de um outro jeito. Você se vê se movendo de uma outra forma. Isto é o que a memória faz. Então, o convite que eu faço para vocês é: retomem hoje as presenças que vocês encontraram, que aconteceram nas suas vidas. Retomem o mais possível a experiência desse olhar, dessa contemplação amorosa que vocês descobriram no olhar, na atenção que essas pessoas deram para vocês. Guardem isso na memória. A memória é aquilo que custodia, é aquilo que guarda, como um anjo da guarda, como um soldado, guarda a experiência que a gente viveu. A experiência que você viveu é real. A experiência que você viveu de encontro com uma pessoa transformada é real. E você tem que guardar isso na sua memória. Você tem que guardar na memória. E você tem que se lembrar como desse canto, né? Quer dizer, cada vez que você se lembrar desse rosto, você tem que lembrar desse canto, dele cantando para você: ai de mim que eu morro pensando em ti, ai de mim que eu morro olhando para ti, ai de mim que eu tenho todo o desejo do mundo de que você cresça, que você amadureça, de que você seja uma pessoa inteira, uma personalidade, que você seja também uma presença. Este olhar, esta memória tem que estar presente para vocês. Guardem isso, porque aqui a gente vai justamente dar início a um processo de mudança. E aqui eu falo já para vocês de algo que eu pretendo que seja o nosso trabalho ao longo de 2020, e já lanço aqui uma propaganda para o ano que vem, e que da minha parte vou fazer o esforço maior possível para levar a termo isso de uma forma muito concreta com vocês. É que a segunda coisa que é importante, então a primeira é isso aqui que eu acabei de dizer para vocês, né? Dizer do encontro com a pessoa, com a presença, da memória, de como isso tudo está tudo encaixado, né? Alinhavado uma coisa na outra. Mas tem uma segunda coisa, que quando a gente faz o encontro, né? Quando a gente se depara com uma presença assim, a gente precisa também de alguns recursos, recursos que nos permitam continuar um trabalho pessoal. É um recurso que não pode ser mero e simplesmente um recurso intelectual. Não basta, né, que a gente simplesmente peça para o professor, peça para o Ítalo, peça para quem quer que seja: me dá um livro para eu aprender a ser maduro, né? Me fala o que eu tenho que ler para eu poder ser maduro, né? Eu recebo várias vezes, eu respondo sempre que me pedem indicação de livro, eu sempre respondo, mas não é suficiente um livro, né, uma literatura que seja, por mais que eu trabalhe aqui muito recorrentemente com vocês, né, trazendo indicações de textos literários para que vocês possam aprofundar a formação do próprio imaginário, quer dizer, não é suficiente. A gente precisa de um recurso que tenha calor, algum recurso que tenha proximidade, um recurso que tenha as características daquilo que a gente viveu, mas que tenha algo para além disso aqui, que seja operativo, que seja capaz de modificar a gente a partir de uma cotidianeidade, a partir de um encontro o mais cotidiano possível. Esse recurso a gente poderia chamar de amizade. Usando uma palavra que dá conta muito genericamente de absolutamente tudo que eu entendo como fundamental. A gente será tanto mais capaz de nos mover, ficou feia nessa construção, a gente será tanto mais capaz de se mover no sentido de uma mudança, quanto mais a gente puder retomar cotidianamente uma presença, alguém que esteja ao nosso lado, uma amizade operativa, uma companhia operativa, uma proximidade operativa, alguém que nos lembre sempre da necessidade de mudança na gente. Quando eu disse para vocês que eu ia fazer uma propaganda, não deixa de ser uma propaganda, mas é algo de uma... Tem um quê de brincadeira nisso, mas é sério. De minha parte, eu me disponho no ano que vem, e já fazendo aqui uma propaganda, sobretudo para os estudantes de psicologia de final de curso e os psicólogos e os que atendem aí na área de saúde, para o ano que vem, eu certamente vou intensificar bastante o trabalho que este ano, né, eu comecei com um grupo menor, restrito, de 50 psicólogos. Para o ano que vem eu vou ampliar esse grupo, né, vão ser mais de um grupo. E, sobretudo, eu gostaria muito, e esse é o meu desejo, de além de ser, né, um trabalho como o que eu desenvolvi ao longo deste ano, que seja também um trabalho de proximidade real, física, com as pessoas. Eu tive a oportunidade, ao longo desses últimos meses, sobretudo, de encontrar pessoalmente os meus supervisionandos em várias ocasiões, em duas ocasiões, não vou exagerar, em duas ocasiões distintas. Eu tive a oportunidade de encontrar os meus supervisionandos pessoalmente. E foram momentos para mim muito, muito significativos e que me trouxeram uma certeza ainda maior da necessidade que a gente tem de que todo esse trabalho que a gente vê nascendo como possibilidade para a gente seja, em alguma medida, transformado, seja concretizado numa amizade real que a gente possa estabelecer. Eu não consigo, né, estar perto de 22.500 pessoas, mas eu consigo estar perto o máximo possível daquelas que se dispuserem aos momentos que eu vou propor ao longo deste ano para encontros pessoais com vocês. E a minha ideia é fazer grupos pequenos em que a gente possa ter uma troca, de fato, o mais viva possível, para que isso seja, né, verdade, isso que eu estou dizendo para vocês. Porque a correspondência que a gente encontra com o desejo que a gente tem de uma humanidade transformada precisa que a gente alimente-a com uma presença, precisa que a gente alimente-a com uma companhia operativa. E isso aqui acontece numa amizade que a gente já vai construindo, né? Um grupo que a gente vai construindo e que vai, de fato, né, tornando diferente o próprio tecido social. Quer dizer, é verdade aquilo que eu já disse várias vezes para vocês. A mudança na sociedade não vai se dar porque a gente faça uma revolução. A mudança na sociedade vai se dar porque você muda. E você não vai mudar porque você faz um projeto de mudança. Por mais que os propósitos todos sejam muito importantes, o que é necessário é uma vida vivida no calor do cotidiano, uma vida vivida no calor do cotidiano, que a gente possa fazer aquilo que, lá no início da era cristã, um texto clássico do início da era cristã, chamado Didaquê, se costumava dizer que era: buscai todos os dias o rosto dos santos e extrair conforto de seus discursos. Os santos, lá no início da era cristã, não eram só os que tinham auréolas, né? Esses que estão aí nos altares da igreja. Os santos eram nada mais nada menos do que as pessoas que viviam intensamente toda a mudança, a vida no encontro com Cristo. É disso que nós estamos falando. Quer dizer, a gente tem que buscar todos os dias o rosto dos santos, a gente tem que buscar todos os dias extrair o máximo possível de conforto do discurso desses homens, dessas mulheres. Homens e mulheres que a gente sabe que estão aqui ao nosso lado, que estão perto da gente, que a gente só tem que mover o nosso... O que a gente tem que mover de nós é a nossa humildade, a humildade de reconhecer que ali tem alguma coisa maior do que eu e para o qual eu preciso olhar. Esse é o nosso trabalho. Se a gente não faz esse trabalho, pessoal, a gente não vai para frente. A gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar parado. Última coisa, termino com isso. Já que eu citei um texto do início da Era Cristã, me ajuda muito, pensando nisso que eu falava agora para vocês da humildade, um trecho do Salmo 131, e que é bem interessante e que descreve bem o que eu estou falando para vocês. Diz o Salmo 131, alguns dos versículos dele, diz: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. O trabalho que a gente tem que fazer é esse. É o trabalho de uma humildade que tem essas características. A humildade de quem entende que o esforço, o empenho, o compromisso que vai nascer em mim é um compromisso que nasce necessariamente do reconhecimento de alguém para quem olhar. Povo, quem faz isso, inevitavelmente vai se tornar novo. Inevitavelmente vai se tornar uma outra pessoa. Inevitavelmente será mobilizado no sentido de uma transformação. Qualquer um dos que está aqui hoje sabe muito bem do que eu estou falando e sabe o quanto é urgente para si mesmo um encontro caloroso, quente, cotidiano, o mais cotidiano possível com estas presenças. Eu penso muito no trabalho, por exemplo, que o Fernando Pinheiro fez quando ele começou, né, esse boom dos grupos de Guerrilha Way, né, a partir daquilo que o Ítalo fez, e que é uma coisa impressionante, porque o que torna aquilo ali uma realidade impressionante é justamente porque ali se encontram pessoas que estão o tempo inteiro justamente extraindo conforto do discurso de presenças, que não é só um discurso verborrágico, vazio e sem chão. É o discurso de quem diz para mim: ai de mim, porque eu morro pensando em ti. Ai de mim, porque eu morro olhando para ti. Ai de mim, porque o meu coração é marcado profundamente pela urgência de, ao olhar para ti, reconhecer mais do que uma camponesa, reconhecer uma rainha. Reconhecer mais do que uma bela entre todas as outras belas, como uma lua entre as estrelas, com uma beleza absolutamente estonteante e diferente. Quer dizer, extraindo conforto do discurso de homens e mulheres que olham para a gente assim, que a gente começa a se transformar. A gente começa a ser diferente. Povo, eu queria desejar para vocês... eu vi que um montão de gente comentou um monte de coisa aí, eu não conseguirei ler todas, mas eu queria desejar para vocês, nesse final de ano, nessa passagem de ano, para falar mais corretamente, que nasça no coração de cada um de vocês um desejo consistente, poderoso, pesado, espesso, de uma vida transformada, de tal maneira poderoso, espesso e pesado, que seja capaz de mobilizar vocês a um movimento como vocês nunca viram na vida, um movimento como vocês nunca viram acontecendo no coração de vocês. É preciso que isso comece a acontecer. De minha parte, eu farei todo o meu possível, porque foi assim que aconteceu comigo, farei todo o meu possível para tornar isso uma realidade concreta na relação com aqueles que se aproximarem. Quero muito que isso seja possível, quero muito que a gente possa... em alguma medida compartilhar o máximo possível do contato com uns com os outros, para que cresça cada vez mais a certeza de que as mudanças que a gente vive são possíveis, as mudanças que o outro nos apresenta são possíveis para mim, e que o desespero não é a palavra final, e que a tristeza depressiva não é a palavra final, e de que o sofrimento sem sentido não é a palavra final, e de que as nossas feridas que nos levam ao mimimi não são a palavra final. A palavra final é sempre, 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 sempre aquela certeza que nasce no coração da gente quando a gente topa com uma humanidade transformada. Quero muito, muito mesmo poder estar com vocês ao longo de 2020 dessa forma, e quero muito que vocês nessa passagem de ano, experimentem isso. Povo, uma notícia para vocês, eu já adiantei aqui, mas fiquem atentos, especialmente aqueles que são psicólogos, estudantes de psicologia de últimos semestres, nono e décimo semestre. Se vocês conhecem alguém que é que é psicólogo, que é estudante de psicologia de final de semestre, ou alguém que seja da área de que trabalha com terapias, tá? Então eu vou abrir aí. Desculpa, vou abrir para grupos também de profissionais, não necessariamente da psicologia, para quem trabalha com desenvolvimento humano em geral, sejam eles coaches, sejam eles psiquiatras, terapeutas, musicoterapeutas, enfim, né, todo mundo que trabalha com desenvolvimento humano, mas eu queria dar uma especial atenção, sobretudo aos psicólogos, e eu pretendo criar grupos específicos com essa finalidade, e estudantes de psicologia e psicólogos, ao longo do ano que vem, já em janeiro, agora em janeiro eu vou disponibilizar para vocês, fiquem atentos, avisem essas pessoas que eu acabei de descrever para vocês aqui agora, que em breve eu vou lançar para vocês aí as inscrições para as novas turmas de supervisão, que este ano vão ter um formato diferente, esse ano tem um monte de coisa aí sendo pensada e que certamente vai interessar a todos vocês. Agradeço demais o ano que eu passei com vocês aqui, o ano não, né, os 6 meses que eu tive a oportunidade de passar com vocês, nem 6 meses deu para falar bem, é verdade, foi bem menos de 6 meses, mas a gente teve a oportunidade de falar de bastantes livros, eu tenho todas as lives gravadas, uma hora eu vou disponibilizar isso para vocês aí de alguma maneira. Ano que vem tem muito mais lives literárias, fiquem atentos, vão continuar aí as lives de quarta-feira, eu vou continuar tentando aí, na medida do possível, manter diálogos vivos com colegas, amigos, né, pessoas com as quais eu já estou me envolvendo numa proximidade viva, como essa a que eu me referi até agora, grandes amigos que eu fiz aqui. E aí eu pretendo continuar nessa dinâmica que eu vim fazendo com vocês. Obrigado mais uma vez pelo ano, fiquem com Deus, deixa eu cumprimentar alguns dos que eu vi aqui, Karine, que alegria vê-la aqui, Renan, meu amigo, muito bom, Meloni, eu não sei, eu tive uma aluna que era Meloni também, será que é sua parente? Doutora Ellen, obrigado, Danilo, valeu meu caro, muito bom, pessoal, boa noite para todos vocês, oi? Ah, minha mãe também está aqui, grande mãe, boa noite, um beijo. Pamela, um beijo para você também, muito bom encontrar vocês todos aqui. Fiquem com Deus, feliz ano novo para todo mundo. Deus os abençoe, até o ano que vem. A gente se vê em breve. Tchau, obrigado pessoal.